As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. A Câmara Municipal de Abrantes levou a cabo na manhã desta sexta-feira uma reunião de planeamento e sensibilização para o período de risco de incêndios de 2022. Foi no auditório da Cidade Desportiva de Abrantes, numa organização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Santarém, em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a GNR e PSP, dirigida também às Juntas de Freguesia do Conselho e às entidades e associações de concelhias com especial dever de colaboração no dispositivo. No final da reunião, Manuel Valamatos, o presidente do município de Abrantes, falou à comunicação social sobre a importância e objetivos desta realização.
Estamos a chegar aqui a uma altura do ano em que nos aproximamos de forma rápida do verão. Depois tivemos um inverno muito pouco úmido, com pouca pluviosidade, quente. Estamos numa situação de seca severa. E obviamente que, por exemplo, os níveis do Castelo de Bode são preocupantes, até porque as aeronaves até têm dificuldade em fazer lá abastecimentos. E esse é o exemplo da necessidade urgente nos prepararmos o melhor possível para o próximo verão. Aquilo que sentimos pelo pulsar do nosso dia-a-dia é que não chove, tempo seco, prevê-se um verão quente, com condições depois de abastecimentos de água, etc., dificuldades, mais dificuldades para aquilo que já é o normal, a normal dificuldade do verão. Nós costumamos dizer que andamos sempre aqui com o coração nas mãos quando chega a esta altura do ano, porque os incêndios para nós é uma situação de facto altamente frustrante e na verdade estar aqui numa reunião com o seu comandante distrital dos bombeiros, da proteção civil, ter aqui a GNR, ter aqui os nossos recursos internos, quer das empresas, a Associação de Agricultores, a Cruz Vermelha, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Abrantes aqui bem presente sempre, mas também ter aqui o apoio das juntas de freguesia com os kits de primeira intervenção e com as próprias dinâmicas, ver as empresas também nesta área da floresta. No fundo, estarmos aqui todos juntos a debater assuntos ou a falar sobre assuntos de sensibilização, em que todos percebemos que somos todos agentes de proteção civil e que o cidadão comum também é muito importante para nos ajudar a fazer todo este trabalho de antecipação, de prevenção e, por exemplo, falarmos aqui o cuidado com as queimas, com as queimadas. Portanto, todas estas matérias são altamente pertinentes para nós nesta altura.
Comandante Distrital de Santarém da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Comandante David Lobato, abordou depois o grau de preparação do dispositivo para aquela que será a próxima época de incêndios.
Como sabeis, passámos aqui a estarmos quase sem regras daquilo que era o Covid, não é? Portanto, a circulação, o uso da máscara está mesmo já em fase final e aquilo que é a nossa preparação daquilo que é o dispositivo vem elencar muito daquilo que tem sido os últimos anos. Se bem que este ano, para as previsões, com esta libertação, com as pessoas a poderem sair, a quererem sair efetivamente, teremos muito mais gente a circular nas ruas. O nosso dispositivo vai ser muito, muito idêntico àquilo que foi nos dois últimos anos, pelo menos. Não vai existir um acréscimo, portanto vamos manter as mesmas equipas, os mesmos corpos de bombeiros vão responder com o mesmo dispositivo. O ICNF também fez hoje aqui essa informação daquilo que é. Eu não o fiz porque ainda não está fechado da nossa parte aquilo que são os meios terrestres, meios aéreos já sim, portanto os mesmos três helicópteros, três distrito e um nacional, que vamos ter, portanto tudo parece que está a correr dentro daquilo que é o planeado. Os primeiros dois meses do ano foram os dois meses desde que há registro com menos publicidade, portanto desde sempre. Esta chuvinha que tem feito é boa, logicamente que é boa, em termos daquilo que é a nossa seca, mas é um problema porque aquilo que são os combustíveis finos estão a proliferar, como vocês veem, portanto, houve pessoas que já fizeram as suas primeiras limpezas de faixas e se calhar agora no final de maio vão ter novamente que fazer porque os combustíveis finos cresceram já exponencialmente e para nós esse é um dos problemas porque aquilo que nos acelera os incêndios são efetivamente os combustíveis finos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Auditório Municipal de Vila de Rei recebeu nesta quinta-feira a sessão de apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Vila de Rei 2030. O plano foi desenvolvido pelo município, pelo Instituto de Castelo Branco e pela Universidade de Évora, com o objetivo de constituir uma estratégia global de desenvolvimento da atividade turística no concelho, criando trajetórias e apostas nesse sentido. Como explicou na altura o vice-presidente do município, Paulo César, o plano tem um horizonte temporal de implementação que se estende até 2030, sendo que o documento pretende assumir-se como referência para os agentes locais que integram a cadeia de valor do turismo, com vista à implementação de uma estratégia definida que possa contribuir para o enriquecimento do território do concelho de Vila de Rei.
O turismo representa uma forte aposta não só do executivo, mas também do concelho e das gentes do concelho. Os vilarejenses sentem que temos capacidades turísticas assinaláveis, temos produtos turísticos, temos capacidade para bem receber, capacidade para nos desenvolvermos com base no turismo. E, ao longo dos tempos, o município de Vila do Rei tem encetado esforços no sentido de promover o concelho, desenvolver o concelho via a área turística. Também temos vindo a lidar com o maior flagelo e a maior dificuldade que representa para o turismo, que são os focos florestais, e como já disse várias vezes, é extremamente difícil vender um território quando ele está queimado. Mas nunca desistimos e julgámos que estava na hora de darmos um salto em frente. O salto em frente representa a necessidade obrigatória de todos os agentes turísticos se unirem, todos os agentes turísticos darem as mãos e não só, ou não continuarmos a trabalhar como até aqui, que é cada um por si. Este plano estratégico, ou para este plano estratégico, convidamos a doutora Paula Reis, docente do Instituto Politécnico Castelo Branco e da Universidade de Évora, juntamente com a sua equipa, para ter uma análise crítica sobre aquilo que eram as nossas potencialidades, aquilo que são os nossos pontos fortes, aquilo que são as ameaças que se apresentam à nossa estratégia e ao nosso conselho, e por assim dizer, dar-nos uma luz a todos nós de como devemos trabalhar ou em que caminho seguir. Dizer-vos que o município de Vila do Rei tem um conjunto de iniciativas preparadas para a área turística, elas que foram sufragadas ainda há bem pouco tempo nas eleições. É esse o caminho que pretendemos seguir, mas queremos que esse caminho seja consubstanciado com um plano integrado e com a ajuda de todas as entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa hoje o programa oficial das comemorações dos 48 anos do 25 de Abril em Tomar. A programação arranca com o concerto Canta Como Foi, a esmo a cantar a liberdade. Assim, nesta sexta-feira, 22 de Abril, às 21h30, o Cine Teatro Paraíso é palco para o espetáculo que assinala a efeméride. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, falou à ERTE desta iniciativa.
É já com, penso que 17ª, 18ª edição que a Escola Santa Maria do Olival começou em articulação, em parceria, de facto, com a Câmara Municipal de Tomar, sempre com o Cantar da Liberdade. E, mais uma vez, interrompido pela pandemia, com muita pena nossa, mas foi a realidade que tivemos, às 21h30, no Cine Teatro Paraíso, iremos cantar a Liberdade para todos os que nos querem acompanhar. Portanto, tem a presença da Tuna Sabes Cantar, também é um grupo da Escola Santa Maria de Olival há muitos anos, pais, professores, funcionários, amigos da escola e a Praça da Casa e alguns amigos que convidamos sempre. A Praça da Casa é um conjunto de alunos que vamos descobrindo que cantam e que têm, de facto, muitas competências a este nível artístico. E muitas vezes é aqui, nestes espetáculos, que eles descobrem o seu futuro de atores de teatro, de músicos, de cenógrafos, e tem sido, de facto, um orgulho perceber isso, que eles começam aqui, nestas coisas que realizamos, a descobrir a sua vocação, e portanto, mais uma vez, nós queremos partilhar com a comunidade o Cantar da Liberdade. Mas é preciso, de facto, as pessoas adquirirem bilhete, porque esgotado o Cine Teatro, ninguém mais pode entrar. Portanto, o bilhete é só para garantir a lotação, não é? neste momento podem ser adquiridos no Cineteatro e na escola, mas estão quase a esgotar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma militar paraquedista de 52 anos perdeu a vida na manhã desta quinta-feira na sequência de um salto efetuado na aldeia de Arrepiado, concelho da Chamusca. O alerta foi dado por volta do meio-dia. Na chegada ao local, já os meios de socorro se depararam com a vítima sem sinais de vida. Ainda houve lugar a manobras de reanimação, mas apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local. Entretanto, o Exército emitiu um comunicado onde avança que a militar estava a efetuar um salto de abertura manual para manutenção da qualificação de paraquedista. Durante a execução do salto, refere o mesmo texto, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda fatal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã celebra o 25 de Abril com um programa de comemorações que abrange diversas iniciativas. Assim, no dia 24 de Abril, às 18 horas, a Orquestra de Sopros da Filarmónica União Sertaginense realiza o seu concerto de liberdade na Casa da Cultura da Sertã. Com direção artística do maestro Vítor Feitor, o concerto irá revisitar obras de diversos autores consagrados, entre eles Astor Piazzolla, Robert Buckley e Paulo de Carvalho. A entrada é gratuita, mediante a apresentação de bilhete que deverá ser levantado antecipadamente na Casa da Cultura da Sertã. Às 21h30, o Cineteatro Tasso, do Clube da Sertã, acolhe o concerto com o quarteto Tomar-lhe o Gosto e o coro de Alveiazar. A entrada é livre. No dia 25 de Abril, às 9h30, irá decorrer o Hasteado da Bandeira Nacional, no edifício dos Passos do Conselho da Sertã. Segue-se às 9h45 a arruada pelas artérias da Vila da Sertã com a Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense. Às 11 horas, na Avenida Padre Manuel Antunes, Estrada Nacional 2, na Sertã, irá decorrer a intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Sertã, seguida da homenagem ao jornalista António Mendes Nunes, autor do roteiro A Mítica Estrada Nacional 2. A abertura do novo posto de turismo encerra o programa das comemorações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Ferreira do Zezo não assume as competências a transferir da Administração Central na área da saúde. António Feliciano.
A Câmara de Ferreira do Zezo assume como pacífica a transferência de competências nas áreas da ação social e da educação, uma análise que já não encontra tal consenso quando se fala na saúde. Em recente entrevista à ERT, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, fez um ponto de situação em torno desta delegação de competências, assegurando que os interesses dos munícipes serão salvaguardados, neste particular quando ao dossiê da saúde, onde os valores propostos, lamentou, não se equivalem ao acréscimo de responsabilidade.
Ação social e educação, tudo pacífico. Ação social, nós somos um conselho de pequena dimensão, temos uma boa equipa também na parte da ação social, foi pacífico chegarmos a acordo. Educação também, estamos já aqui nos próximos dias até receber a dotação orçamental para o pagamento de tudo o que é ordenados.
Já agora permita-me, neste caso da educação, a Câmara, só para que as pessoas possam entender, fica com assistentes operacionais, assistentes técnicos, edifícios.
Sim.
E depois também há aqueles contratos de vigilância, eletricidade.
Sim, exatamente. E depois podemos ou não também alocar essa responsabilidade ao diretor da escola.
Sim.
Mas está tudo, foi tudo feito de forma pacífica. Ficou acordado também que vamos querer a requalificação daquela escola a uma nova também. Houve esse compromisso, não receberíamos o edifício sem termos a certeza de que a escola seria requalificada, e estamos a falar de um valor bastante avultado. A escola, já quando eu andava nela, era e tinha um conjunto de problemas, agora muito mais. Portanto, até o momento tem sido pacífico relativamente a essas duas vertentes. Não são vertentes que estão comigo, os valores estão com a minha vereadora, a quem eu muito agradeço o trabalho que tem desenvolvido, que apanha também aqui logo aqui a delegação de competências, que são três dossiers que envolvem muita responsabilidade, muito conhecimento, não é? Portanto, está tudo a correr bem. Relativamente à saúde, mais difícil, e isso também penso que a crítica é um pouco transversal, tem a ver um bocadinho com os valores que têm sido transmitidos aos municípios, que não se coadunam com a responsabilidade. Não posso dizer que não haja uma vontade de chegarmos aqui a acordo, mas por enquanto, dados os valores apresentados, dado as folhas de Excel, entendemos que ainda não estão salvaguardados todos os aspectos financeiros e estamos aqui para defender os municípios. E enquanto esses valores não forem justos, não poderemos aceitar essas competências.
Rádio F, a primeira a informar.
O padre Mário Duarte, antigo vigário de Tomar, vai ser homenageado pela Junta de Freguesia de Casais e Alviobeira no domingo 24 de abril. António Feliciano.
A Junta de Freguesia de Casais e Alviobeira, em Tomar, vai homenagear, neste domingo 24 de abril, o padre Mário Duarte, antigo vigário das paróquias Navantinas e que faleceu em agosto de 2020. O pároco irá ficar imortalizado no largo da Igreja Matriz de Casais, espaço que será batizado com o seu nome. Nota ainda nesse programa de homenagem para a realização de uma missa em ação de graças ao padre Mário a partir das 11h30 do referido dia, precisamente na Igreja de Casais. Que se segue a inauguração propriamente dita. João Luís Alves, presidente daquela junta, em declarações à Hertz, fala de uma homenagem mais do que merecida.
É mais que merecida. A figura do padre Mário, pelo trabalho que desenvolveu, não só naquilo que diz respeito àquela que era a sua atividade eclesiástica, mas também todo o trabalho que ele fez na nossa freguesia e também na freguesia, na então freguesia de Alviobeira, e também na freguesia de Além da Ribeira, pelo trabalho que desenvolveu, que foi altamente meritório, e portanto, não foi só a reconstrução das capelas e das igrejas, mas também o trabalho social que desenvolveu, nomeadamente foi ele que criou a Caritas da Paróquia, que ainda agora funciona e de que maneira, está a trabalhar em pleno, e também a questão social tem a ver com o Centro de Dia de Além da Ribeira, que foi também uma obra muito meritório e muito importante para aquela população daquela freguesia. Portanto, para além do mais, o padre Mário tinha aquela forma de ser que conseguia aglutinar e congregar à volta dele todos os esforços e conseguia mobilizar as pessoas para se fazer sempre mais alguma coisa. Eu tive o privilégio de estar no Conselho Pastoral cerca de 8 a 10 anos, também não me recordo agora exatamente o tempo total, mas tive de trabalhar com ele no Conselho Pastoral da Paróquia de Casais e organizámos muitos eventos. Eu tinha a meu cargo também a organização de viagens, tivemos uma peregrinação à Terra Santa, fizemos uma peregrinação a Roma, para além de outras viagens mais pequenas. Foi possível com o padre Mário trazer aqui, vejam bem, Quim Barreiros à paróquia de Casais, que nunca na vida o Quim Barreiros disse, a primeira vez que uma paróquia me convida para vir atuar. Estivemos no Zé Cid, fizemos grandes festas, enfim, foi um culminar de muitos anos, até depois o padre Mário sair para outras funções, mas foi um trabalho bastante grande que o padre desenvolveu e que nós tivemos o privilégio de o acompanhar e de o ajudar nessas diversas facetas. Portanto, nossa opinião, uma homenagem inteiramente merecida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O 7º Trail Terras do Sardão, que irá decorrer no dia 29 de maio de 2022, tem inscrições abertas até o próximo dia 15 de maio. A prova é composta por dois trajetos de diferentes distâncias, um trail longo, com 30 km, e um trail curto, com 17 km, contando ainda com uma caminhada de 10 km. O trail de Terras do Sertão integra o circuito Trail do Ribatejo e a Taça de Portugal da Associação de Trail Running de Portugal. O trail é um tipo de corrida na natureza, com algum grau de dificuldade por caminhos por vezes inacessíveis, de qualquer outra forma que não seja a piada. Os percursos caracterizam-se por terem grandes declives, pequenos riachos com fundos rochosos, trilhos, veredas, entre outros tipos de piso, com terrenos acidentados. Nesta modalidade, os participantes competem de forma saudável, respeitando a natureza e os outros atletas. Com a organização do município sardualense, o trail Terras do Sardão conta com a parceria do grupo desportivo Os Lagartos e com o envolvimento de diversas coletividades do concelho, ao nível do controle e apoio logístico ao longo do percurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes mais atentos sabem que o novo governo socialista beneficia de oportunidades, mas enfrenta dificuldades, sobretudo a nível nacional e regional. Neste aspecto, o executivo do PS precisa de reforçar a autonomia alimentar, a agricultura sustentável, a reindustrialização dos setores tradicional e tecnológico, a coesão territorial, a competitividade do interior, a trajetória demográfica, entre outras. Depois, no caso das sub-regiões da Lazíria do Tejo e do Médio Tejo, os ouvintes sentem que estas sofrem de vários constrangimentos, mas os impactos climáticos da seca, por exemplo, seriam reduzidos se o projeto de navegabilidade do Rio Tejo avançasse à semelhança do que aconteceu com a navegabilidade do Rio Guadiana. Também no âmbito da modernização energética, estas sub-regiões seriam valorizadas caso as apostas da ferrovia nas linhas do Norte e do Oeste e as obras dos troços do IC3 e A13 que servem o ecoparque do Relvão na Chamusca avançassem. De igual modo, os ouvintes sabem que as sub-regiões da Lazíria do Tejo e do Médio Tejo seriam potenciadas se houvesse a reconversão para a aviação civil do aeroporto Tancos na Barquinha e a despoluição da bacia hidrográfica do Rio Navão em Tomar. Além disso, no caso do Conselho Templário, para este conseguir o rumo do desenvolvimento, a autarquia não pode confundir as opções estratégicas com as opções correntes, como enfatiza o maior partido da oposição, tendo a liderança socialista que empenhar-se na atração de médias, pequenas e microempresas industriais, tecnológicas, comerciais e turísticas, tentando conjugar sempre esta valência económica com as valências educativa, cultural, social, ambiental, desportiva, de saúde e solidariedade, mobilizando os atores políticos, profissionais, sindicais e associativos, bem como motivando os cidadãos para as causas cívicas e políticas dentro do espírito do 25 de Abril, que vamos comemorar na próxima segunda-feira.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.